Radar 97.8.
E é precisamente do FNAC Live que vamos falar. Acontece dia 5 de junho nos Jardins da Torre de Belém e um dos seus intérpretes para essa mesma tarde barra noite é, claro, Tiago Tencour. Tiago, está pronto?
Mais ou menos. Não vamos conversar, vai ser logo assim de...
Assim, logo de chapa, Tiago, sem medo. Qual é que vais tocar? O que é que queres tocar? Eu sei que estavas aí um bocadinho indeciso.
Ainda estou um bocado indeciso. Talvez toque. Posso tocar uma música chamada Trégua, que foi o primeiro single deste, deste álbum, e acho que tem a ver com o fim de tarde.
Ok.
De domingo.
Então vamos a isso, quando quiseres.
E quando a chuva teima a insistir, num universo onde a chuva é normal, se molha o sítio onde não queres sair. Mudas de espaço, mas continua igual. Há qualquer coisa estranha a perfurar, mas essa pele já não sabe sentir. Já não tem nervos para sair do lugar. Faltam-te forças para parar a dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não bata um coração. Talvez a chuva teme a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Se o dia grita mas não sabes ouvir, porque é no escuro que te sentes melhor. Quase te acorda mas não sabes sentir. Quase te cama mas não sentes calor. Há qualquer coisa que te faz duvidar e desconfias do que vem a seguir. O mundo voa mas preferes ficar. A luz acorda mas decides dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não bata um coração. Talvez a chuva teme a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. 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 Bate, bate dentro de mim.
Ao vivo, na Radar.
Aí está, Tiago Tencour ao vivo nos estúdios da Radar e agora também ficamos à conversa com a Inês Condessa, diretora de Marketing de Comunicação também da FNAC, para nos falar, é claro, deste FNAC Live. Acontece dia 5 de junho nos Jardins da Torre de Belém. Bem-vinda, Inês. É um gosto ter-te deste lado, connosco aqui na Radar. Tudo bem?
Tudo bem, cima. Fantástico. Agora, depois de ouvir o Tiago, estou ainda mais inspirada e motivada para este domingo, não é? Vai ser incrível.
Um domingo recheado de nomes consagrados, também de novos talentos. São 10 anos, é uma celebração especial e por isso mesmo também esta mistura entre a velha guarda e a nova guarda, por assim dizer. Como é que fazes este balanço destes 10 anos desta iniciativa que tem dado palco à cultura e à música portuguesa e à música emergente que vemos florescer por aí fora?
Bom, na verdade este é um projeto que tem 10 anos, o FNAC Live é a 10ª edição deste evento, mas também são os 20 anos dos novos talentos FNAC, que começaram com a música, depois escrita, fotografia e agora mais recentemente cinema, ilustração e videojogos. Portanto, temos aqui uma celebração conjunta daquilo que são os novos talentos e obviamente que temos um cartaz também mais sénior, que chama público, para que estes novos talentos tenham o seu palco e tenham a audiência. É, mais sénior, mais...
Já são séniores, obviamente.
São, comparados com estes jovens talentos.
Não, em anos de carreira.
Inclusive, o Samuel Uri e a Garota Não, que já estão neste palco principal, foram novos talentos FNAC. Da Garota Não, penso que há 3 anos, e o Samuel em 2014, acho eu...
Não, foi antes.
Foi antes, 2012, se calhar.
Talvez 2009.
2009. Então, pronto, é, são 10 anos até.
É que isto, os anos passam muito rápido, porque a Radar também faz 20 anos. Eu lembro-me que também foi nesse ano mesmo que também começa a iniciativa Novos Talentos, que acompanhamos sempre bem de perto, através das coletâneas, das iniciativas e depois agora nesta transposição para ao vivo. E eu recordo-me sempre que a FNAC, através dos seus showcases, através dos seus fóruns, foi sempre palco para dar a conhecer a nova música portuguesa, não só a nova música, mas a arte no seu geral. E por isso mesmo, recordo-me facilmente de vermos nomes a emergir, a malta da Flor Caveira, que por lá tocava, com os Pontos Negros na altura, o Guilulo, o Samuel. Lembro-me de, por exemplo, hoje conhecido como Benjamin, na altura como Walter Benjamin, e ele que era teclista do B Fachada. Portanto, tudo muta e é muito engraçado ver como as coisas todas se transformam e depois se dá também esta consagração e celebração agora com o evento do FNAC Live e destes 10 anos, também com esta mistura de consagração e também novos talentos. Como é que também tens visto, Inês, aquilo que tem sido a mutação em relação às plataformas, não é? Porque hoje em dia tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais acessível e até mesmo aquilo que nós esperávamos às vezes por uma compilação que reunisse aqueles temas todos, agora facilmente chega às plataformas digitais. Como é que também tens visto essa mutação?
Sim, é verdade. Não é? Quando nós pensamos no início, a FNAC acaba por ser muitas vezes o primeiro palco de muitos artistas, e ainda é. Mas hoje em dia o palco do YouTube, o palco das redes sociais, também obviamente são um palco para que estes artistas se tornem conhecidos, e portanto concorremos com toda esta audiência que está dispersa por todo o lado. Ainda assim, continuamos a fazer mais de 5 mil eventos nos nossos fóruns, e eu acho que ainda há um prazer muito grande em ouvir música ao vivo. Eu acho que depois destes 2 anos de pandemia ficou claro que o digital não concorre diretamente com um espetáculo ao vivo. Obviamente que é bom para ter um primeiro conhecimento, para rapidamente conhecer a obra do artista, mas depois a experiência, a emoção, o sentimento que se tem numa experiência ao vivo não é comparável, e portanto eu acho que há espaço efetivamente para os dois, e até foi bom chegarmos a este período em que extremámos as nossas emoções todas para o digital, para perceber que não é suficiente, não é efetivamente suficiente, precisamos de viver muito mais do que o digital. Portanto, eu acho que há espaço para ambas coabitarem, coexistirem, e agora estamos a reencontrar esse equilíbrio, e nós nos nossos fóruns voltamos a assistir a fóruns cheios e as pessoas a quererem estar com as pessoas, e com certeza que os artistas a mesma coisa, as pessoas querem viver, não é? Portanto, isso está claramente assurado, essa coexistência.
Até porque há, desculpa estar-te a interromper, Inês, mas para complementar também essa mesma ideia, a FNAC também tem-se adaptado a essa mesma questão, porque tem entrevistas no YouTube com os artistas, um acompanhamento, não é?
Complementar essas duas coisas, e gravamos os eventos e disponibilizamos ao vivo, e se calhar em vez de chegarmos àquilo que era antes, chegávamos a 100 pessoas num fórum, não é? Agora acabamos por chegar a 10 mil, e portanto aquele evento que antes ficava limitado só àquelas 100 pessoas, chega àquelas 100 pessoas, mas também chega a 10 mil pessoas que veem aquele vídeo no YouTube ou veem nas nossas redes sociais. Portanto, acho que aqui é um complemento para ambas as plataformas, física e digital.
E é uma questão de pessoalização, não é? Porque, na verdade, os artistas estão nos fóruns, neste caso, muitas vezes nos showcases. O Tiago e o Samuel podem também confirmar isso mesmo, que depois as pessoas abordam, conversam um bocadinho, quer um autógrafo, quer uma fotografia,
claro,
portanto
essa
também existe essa proximidade, não é?
Eu acho que aí mesmo o fórum é mesmo mais do que só um concerto, é mesmo uma... E até temos músicos a preferirem fazer conversas e encontros do que propriamente showcases, porque o showcase depois acaba por... porque querem uma coisa mais composta, com mais áudio, mais capacidade de audiovisuais, que obviamente o nosso fórum não consegue garantir. Portanto, acaba por ser um veículo de proximidade entre fãs e artistas, que eu acho que tem... continua a ter todo o espaço. E este FNAC Live é um culminar dessa relação entre fãs e artistas num formato mais tradicional de festival, onde eu espero que estes novos talentos de facto tenham a primeira oportunidade de de estar junto destes mentores, que também acabam por ser mentores.
Falemos então também com os mentores, antes de olharmos para toda a agenda e também para a iniciativa em si, porque também há a questão da entrega dos prémios e também te queria perguntar sobre isso. Mas, meus caros, Tiago Tencourt, Samuel Lúria, também dizer obrigado por passarem por cá e por estarem aqui connosco nesta tarde de quarta-feira, dia 1 de junho, é dia de criança, é dia da criança para todos nós também, porque estamos a brincar com aquilo que gostamos, que é a música. Queria-vos perguntar como é que vai ser os vossos concertos aqui no FNAC Live. Que preparação é que houve para estes concertos? Até porque, por exemplo, vou começar com, por ti, Tiago. Finalmente agora, depois daquilo que foi o Tiago na Toca recentemente, voltamos aos concertos em pé, sem restrições. Tu próprio tens dito isso mesmo através das tuas redes sociais. Como é que vai ser este concerto? Visto que há sempre esta sede e as pessoas também estão com muita sede de música, não é?
Sim, eu tenho sentido isso nos concertos que temos dado, e agora quando começa a chegar a temperaturas mais quentes, as pessoas começam... demos no outro dia, aliás, este fim de semana, um concerto na Madeira, ao ar livre, com toda a gente sem máscara e em pé, e foi muito intenso. Senti até que as pessoas no fim do concerto estavam mais intensas do que costumam estar. Estavam mais intensas. Por isso, acho que está tudo... muito aberta a esta coisa que é tocar ao vivo, sabes? E este tipo de energia. Eu fui dizendo ao longo dos concertos que temos vindo a fazer em auditórios que eu sinto que as pessoas estão a precisar de ouvir música alto. Uhum. Nós também tocamos assim músicas baixinho, e auditório normalmente é bom para fazer uma coisa mais intimista, mas fazemos sempre questão de tocar assim umas músicas rock mais agressivas, e as pessoas realmente reagem, parece que estão ali adormecidas e gostam de ser acordadas desta maneira. Para este concerto vai ser assim um mix, não é? Vai ser assim ao fim da tarde, eu acho que toca às 5h30, se não me engano, que é um horário que não estou muito habituado, mas é giro, vou levar uns óculos escuros, está sempre aquele estilo, não é? E vamos ver. Eu acabo sempre por fazer o alinhamento um bocado em cima da hora, a perceber o que palco é que como é que é o palco, que tipo de ambiente é que se consegue construir ali. E por isso também estou muito curioso para saber o que é que vou encontrar. O soundcheck é no sábado, por isso no sábado já vou ter um alinhamento.
Até porque existe aquela questão do time gap, não é? Que parecendo que não, parece que houve aqui quase uma pausa, um interregno, em que, apesar de tu nunca teres estado quieto com o Rumo ao Eclipse, até mesmo com o livro-disco e tudo mais, mas nunca tens a percepção, se calhar, real de se as pessoas já ouviram, se as pessoas já te viram ao vivo, se não ao vivo, se já conseguiste transpor isso até para...
Mais ou menos, nós começámos a fazer concertos logo a seguir ao segundo confinamento, para salas a 50%, depois a 70%, depois a 100%, e agora sem máscara. Por isso tivemos sempre mais ou menos a noção de se as pessoas nos estavam a ouvir ou não. Notei que demorou mais tempo o álbum a chegar às pessoas, mas eu também sou uma pessoa paciente, por isso fui respirando de fundo. Vejo isto como uma continuação e não como uma continuação de um trabalho que já tem vindo a fazer desde o segundo, temos vindo a fazer desde o fim do segundo confinamento. Por isso o espetáculo que vamos apresentar já está bastante, bastante bem trabalhado, e a banda está a tocar muito bem, acho que está a soar bem.
E sentes que a banda também está com essa pica de tocar alto, como dizias?
Sim, eles gostam muito também de tocar alto. Sim. Estamos a precisar de palcos grandes, sabes? Eu acho que auditório já está feito, espetáculo, agora estamos a precisar de palcos grandes e tocar ao ar livre e tocar alto.
Samuel, conta-me tudo. É claro que o último disco editado foi o Canções de Pós-Guerra. O disco depois teve uma edição especial com 6 canções extra, até para trazer também alguma novidade, algum trabalho que tinhas até feito com parcerias e etc. Sentes que também estás a precisar de voltar ao Canções de Pós-Guerra, ou de alguma forma também já estás com coisas novas aí a maquinar na cabeça, porque tens muitos concertos agora já também aí à esquina, não é?
Sim, a verdade é que nesta altura, embora parte do alinhamento continue a ser consagrada às canções mais recentes, até porque são essas que vou ensaiando com a banda, que são também aquelas que estão mais frescas, já começa a romper, para já, o regresso, se calhar, alguns temas que tocávamos há uns anos e tínhamos deixado, mas ainda não vou tocar coisas novas ainda. Aliás, porque embora eu tenha andado a dar alguns concertos a solo aqui na região de Lisboa, eu já não toco com banda aqui desde dezembro.
Exatamente, yeah.
E foi um concerto com um alinhamento muito particular, uma coisa coisa mais barulhenta. E então o que eu vou fazer agora é trazer mais ou menos aquilo que ando a fazer fora de Lisboa. Não vou dar um concerto assim tão especial. Calma, não estou a menosprezar. Aliás, para já não vou tocar de óculos escuros, que eu gosto de encarar as pessoas olhos vistos. Tiago, tem cor. Não, mas estes concertos são sempre especiais por vários fatores. Há um fator que é o fator da estação, claro. Começa a haver o verão e os palcos abertos, os palcos ao ar livre. Isso depois ainda amontoa nessa energia especial que há todos os anos, esta fome proveniente da restrição a qual estivemos votados nos últimos 2 anos, com muito menos concertos e com condições muito específicas e pessoas mascaradas, etc. E só essa, esse regresso vai parecer uma novidade, e essa novidade é sempre um fator extra de motivação. É um fator extra de motivação para mim e para os meus músicos, de certeza para o público também é. E depois é um evento de entrada livre com vários nomes no cartaz. Ou seja, eu tenho perfeita consciência de que o público que eu vou apanhar não é um público necessariamente que me foi ver em específico. E isso é um desafio também sempre muito bom, de querer conquistar, agrangear novos ouvidos. Não é querer desapontar, é o contrário, é mesmo querer agarrar de alguma maneira pessoas que vão estar a ouvir pela primeira vez, ou pessoas até que vão estar a ouvir sem querer ouvir.
Portanto, foco no Canções do Pós-Guerra em formato banda, não é? É tipo Sim. Live band.
Exatamente.
Quase E-Street Samuel, E-Street Band. Muito bem, sim senhora, voltamos à Inês. Inês, é claro que a nível deste cartaz temos aqui esta mescla dos novos talentos FNAC com Ganso, From Atomic, Melky Basilda e Chinaski, e depois do lado dos séniores, como dizias, dos consagrados, a Garota Não, Tiago Tencourt, Samuel Lúria, Rui Veloso, Blaia e Classe Crua. Queres-nos também, já agora, dar a indicação dos horários para a malta também já ficar assim atenta, porque é no próximo dia 5, domingo, Jardins da Torre de Belém.
Pronto, este de facto é um cartaz bastante diferente daquele que temos tido, bastante mais extenso. Temos muito mais pessoas, muito mais bandas a tocar, muito mais artistas a tocar. São 11 bandas a tocar, desde as 16h30. Temos a Sereia, na verdade, se contarmos com a Sereia, que vai estar a apresentar os vencedores, novos talentos, em conjunto com a apresentação dos vencedores, são 12. Portanto, vai ser uma tarde de domingo, início de noite, bem recheada de música. E começa... Portanto, efetivamente, às 15 com a entrega de prémios, depois passamos para às 16h30 com a Garota Não. No palco principal, às 17h40, Tiago Tencourt, às 18h50 temos o Samuel Lúria, Rui Veloso é às 20, a Blaia às 21h10 e a Classe Crua às 20h20, às 22h20. E os novos talentos fazem então aqui nos intervalos, fazem dos intervalos das bandas, fazem no outro palco, um palco mais pequeno. O palco Novos Talentos é um palco enorme. O palco principal é um palco enorme, o espaço é gigantesco, e portanto espero que seja uma experiência diferente. É efetivamente levar o FNAC Live a outra dimensão. É uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que nos cedeu o espaço com o apoio da Repsol. Portanto, é um evento bastante maior do que aquele que temos vindo a fazer até agora. Aquele é um espaço que chega a ter 50 mil pessoas, portanto é um desafio grande para todos nós conseguirmos encher de vida aquele local.
O palco dos novos talentos, a nível de horários?
O palco Novos Talentos, então, temos às 15 horas a entrega de prémios, temos o Ganso às 17h20, temos From Atomic às 18h30, Melquíades às 19h40, Basilda às 20h50 e Chinaski às 22h. Portanto, termina com Classe Crua às 22h.
Muito bem. Falaste aqui da entrega de prémios, queres-nos também falar do que é essa iniciativa para aqueles que se calhar não estão tão atentos em relação a isso?
Pronto, todos os anos, portanto, há 20 anos que fazemos Novos Talentos, que recentemente, cerca de há 5 anos atrás, mudámos um bocadinho as circunstâncias. Portanto, é um concurso aberto, antes era uma seleção de artistas que tinham potencial para virem a ser. Portanto, era uma lógica um bocadinho diferente, agora é um concurso no qual os artistas das várias áreas, portanto, música, fotografia, escrita, a ilustração e videojogos e cinema, concorrem com as suas obras. Tivemos mais de 2 mil participantes este ano, portanto é um concurso já com relevância. Temos um júri de renome em cada uma destas categorias e pronto, já deliberaram. Começou em janeiro, tivemos cerca de 3 meses para concurso. Entretanto, fecharam as inscrições em abril e agora tiveram a ver todos os trabalhos, cerca de 2 meses a ver todos estes trabalhos e a escolher os novos talentos de 2022, que vão ser anunciados no domingo. Portanto, também todos estes participantes, é uma convocatória para estarem lá e saberem ali em primeira mão se são os vencedores.
É claro que tenho que fazer esta pergunta. São 10 anos, já se dizia 10 anos é muito tempo, e qual é o objetivo para os próximos 10 anos?
Pronto, de facto
é difícil, não é?
Não é difícil, nós temos uma visão clara, obviamente. Okay. Nós queremos que seja um festival que é marcante e que é conhecido por todos. Estamos a fazer esse caminho já há algum tempo. Este festival já começou por ser um festival de novos talentos, onde o foco era efetivamente só novos talentos. Começámos a trazer artistas mais consagrados porque percebemos que era preciso trazer público, audiência para os novos talentos e, portanto, começou a crescer também por aí. Já fizemos em inúmeros espaços, no São Jorge, na Graça, no Coliseu, no Pavilhão Carlos Lopes, Capitólio, no Village Underground, experimentámos em vários espaços. Aquilo que sentimos é que o sítio tem que ser um espaço ao ar livre, portanto, achamos que este local pode ser o local certo para nós, portanto sentimos que é ali que queremos residir nos próximos anos. Gostamos de ser esta lógica de abrir os festivais, onde ainda há muita sede de estar em festivais de música e estar próximo dos artistas. O início do verão, onde também vimos de um período mais fechado de relacionarmos com a cultura numa lógica mais em ambientes fechados, e portanto ser o primeiro momento ou um dos primeiros momentos onde isso pode acontecer, e portanto esperemos que esta parceria com a Câmara Municipal perdure bons anos e possamos dar continuidade ao festival, dar-lhe mais palco à cultura, espaço para a escrita, espaço para o cinema. Portanto, acho que há aqui ainda muito desafio e este é só o ano zero desta nova experiência, mas claramente que queremos continuar a investir na cultura de uma forma muito alargada, obviamente a música como um pilar muito importante deste festival, mas indo para outras áreas da cultura e de facto que as pessoas sintam que é uma explosão cultural e que sentem que a cultura faz parte delas e que sem isso não conseguem viver bem e felizes.
Obrigado, Inês. Fechamos com a Samuel Lúria a tocar-nos uma canção. Samuel, qual é que vai ser essa canção? Conta-nos lá.
Isto vai ser uma experiência que ainda não foi executada.
Adoramos experiências.
Por isso, peço desculpa se isto correr mal. Foi mal, culpa toda do Tiago Tencour.
Eu vou-me afastar só caso queiras fazer movimentos mais expansivos.
Por questões. Não vou haver movimentos mais expansivos. Por questões orçamentais e para ter um baterista, eu trouxe um órgãozinho que tem uns ritmos. Deixa-me cá experimentar para isto a funcionar.
Aí está.
Ok, vamos lá ver se isto funciona. Nós decretamos que era assim. Estás em frente, tenho fronte, há um espaço a extinguir. Tu trazes fome, eu avidez. É no peito, é no prato, dose chega para dois. Andar para a frente, contar para trás. São atilhos, são gatilhos, estamos quase a ser nós. E então cumprimos colisões. Duralex do amplex, termos termos legais. É o momento em que agarro o momento. Tu dás o nome a este sítio cá dentro. A contenção. A contenção. Eu contenho-te dentro do peito. Somos exoesqueleto um do outro. A contenção. Trouxemos torços de encastar.
mosquitos somos quites num conjunto maior. É o momento em que agarro o momento. Tu dás o nome a este sítio cá dentro. A contenção. A contenção. Eu contenho-te dentro dos braços. São de volta perfeita estes arcos. A contenção. Eu contenho-te dentro do peito. Somos exoesqueleto um do outro. A contenção. A contenção. A contenção. A contenção.
Fade out natural.
Ao vivo, na Radar.
Radar.
Obrigado a todos pela presença e obrigado a todos também que estão deste lado para este momento tão bonito com o Samuel Lúria aqui com a contenção. Também ouvimos Tiago Tencourt com a trégua e estivemos a falar do FNAC Live. Acontece dia 5 de junho, Jardins da Torre de Belém. Recordo mais uma vez os intérpretes e as bandas que vão estar presentes no palco principal: Garota Não, Tiago Tencourt, Samuel Lúria, Rui Veloso, Blay e Classe Crua. Também nos novos talentos: Guns from Atomic, Melquiades, Basilda e Chinaski.
Radar 97.8.